Senhores Conselheiros, vamos dar sequência aos nossos trabalhos, sendo que ou estamos a ficar sem quórum ou vamos ficar sem quórum. De qualquer maneira, o nosso trabalho hoje da parte da tarde é sobretudo passar por estes documentos que temos entre mãos e sobretudo, de acordo com o explicado da parte da manhã, pelas recomendações, pensarmos o que é mais importante sobre cada uma das temáticas tecer recomendações e terminaremos um pouquinho mais cedo para as pessoas que precisam de apanhar o comboio, um bocadinho 10 para as 5, um quarto para as 5, para conseguirem mais tranquilamente apanhar o transporte. Agora, as vossas apreciações para estes documentos são realmente absolutamente preciosas. Repito-me, não é preciso um pensamento muito elaborado nesta fase, precisamos é de ideias que estejam ausentes neste momento e que, pensando sobre o assunto, considerem eis algo que é importante incluir nas recomendações do Conselho, porque depois anotam-se os tópicos e depois elabora-se um pouco melhor o texto. Por isso, começaremos aqui pelo texto que, entretanto, caiu. O texto caiu. Deve ter bebido um bocadinho ali de vinho do Porto e pronto. Pois, duas coisas ao mesmo tempo é já seguindo o conselho do Sr. Presidente, que disse que... eu não vou é comentar, quer dizer, logo era eu... com a mulher que ia servir. Isto é um protótipo, não é? Precisava daqui da nossa conselheira Anália para desmistificar imediatamente isto. Então, fazer duas coisas, o homem discursa, a mulher discursa e serve bebidas. Pronto, foi uma gafezinha, mas fica aqui entre nós. E aquilo que importa... E se calhar ainda tinha que servir o bolo rei também. Servir o bolo rei com uma mão, o vinho do Porto com a outra e discursar. Bem. Sim, mas não foi elogiosa essa parte. Bem, vamos às coisas positivas. Eu acho que é sempre muito bom termos a presença da segunda figura do Estado e deste Presidente entre nós. Aquilo que foi dito já tínhamos visto que é sentido por todos e acho que realmente temos tido muito apoio e não sabemos o que é que vai ser no futuro, mas conforme foi dito de manhã também não vamos exigir menos este reconhecimento da nossa presença e o apoio ao nosso trabalho é absolutamente essencial. Vamos então às recomendações, já temos, do One Health. Eu, se me permitem, para facilitar um pouco aqui a leitura, que certamente já fizeram, a proposta aqui foi nas recomendações introduzir três tópicos diferentes, são três tópicos absolutamente diferentes. As recomendações, eu diria que convinha não ser demasiado extensas, porque depois isso, por uma questão até de proporcionalidade, temos que fazer também muitas... recomendações e não esqueçamos que este texto é para ser apresentado como segundo volume da coleção, daquela coleção que temos, o primeiro volume da água. Aliás, o Sr. Conselheiro João Ramalho Santos perguntou, mas vamos fazer recomendações? E nós, entretanto, pareceu-nos que mesmo assim valia a pena. Eu tenho estado a ver outros documentos de congéneres de Conselhos Nacionais de Ética e mesmo neste tipo de publicação incluem também recomendações. Então, considerações, considerandos, temos aqui três, por favor. Não, é... Sim, para intervir, sim.
Ah,
sim, se... Há três considerandos. Ora bem, o vinho do Porto foi muito apreciado. Exatamente. Vai lá.
Para as recomendações é que eu queria dizer qualquer coisa.
Desculpem que estamos aqui com falta de sintonia. Bem, eu vim do Porto, definitivamente. E o senhor Paro certificou-se que não estavam a tomar o vinho do Porto em junho, não é? Que já tinham almoçado. Então, sobre os considerandos, a proposta são aqui três. Como muito bem sabem, já foi dito a parte da manhã, não estamos aqui a votar nada, por isso, se entretanto ocorrer qualquer outra ideia, o documento permanece totalmente em aberto. Mas, se pudéssemos ir adiantando para nos ajudar na redação do texto, era bom. Considerando-se, a opção foi curtos, poucos, só três, e sobre três temas diferentes. Alguém tem alguma ideia nova para considerando-se? Muito bem, por favor, Sr. Conselheiro Carlos Maurício Barbosa.
A minha ideia é mesmo complementar a estes três e tem a ver com as dificuldades que os sistemas de saúde atravessam, que tem a ver com apostarem no tratamento da doença. Isto é, hoje em dia os sistemas de saúde apostam no tratamento da doença, o que fica desde logo incomportável do ponto de vista financeiro, coloca em sustentabilidade, a sustentabilidade em causa e também não coloca o problema como ele deve ser colocado. Isto é, deve-se apostar na prevenção da doença e na promoção da saúde. E eu penso que o One Health também é importante para isso. Portanto, considerando que é adequado hoje em dia cada vez mais apostar-se na promoção da saúde e prevenção da doença, depois mais à frente vem que a abordagem do One Health pode concorrer também para isto e podemos fazer recomendações. Mas um considerando deste género, construindo à volta deste assunto, poderia ser bem-vindo.
Agora já quero mesmo, não é?
Agora já quero mesmo.
Pronto.
Eu não tenho muita certeza do que vou dizer. Eu precisava fazer uma pergunta primeiro. Isto é um parecer.
Senhor Conselheiro, aquele vinho do Porto foi mesmo impactante.
Foi
conforme
mal, foi
disse.
Então, é só para eu ter a certeza do que é que vou dizer a seguir.
Assim, este é, não deixa de ser uma deliberação do Conselho, mas é para ser publicado como segundo volume da coleção, como é que se chama? Coleção Bioética?
Questões Contemporâneas em Bioética.
Questões Contemporâneas em Bioética. Temos um primeiro volume, que é o da água, e este vai ser apresentado como segundo volume.
Okay.
E, não obstante, tem recomendações. Então, por isso, não entra dentro do capítulo de parecer, recomendação, tomada de posição, mas funciona como recomendação. Não sei se fui clara.
Sim. A minha questão, então, aqui mantém-se. O que eu faria era trocar nos considerandos, trocar a ordem. Eu acho que aqui a ética devia ser o primeiro tema a ser abordado e depois os outros. E vou já dizer o que é que queria dizer relativamente às recomendações. Existem três temas nas recomendações. Para mim continua a faltar um tema que é, do ponto de vista ético, as recomendações são esta, esta e esta, depois a nível internacional, a nível nacional, e etc. Portanto, é esta a minha...
A última parte, desculpe, não percebi. Antes do...
Recomendações.
Mas ainda não chegámos às recomendações.
Eu sei, mas para mim é uma questão... nas recomendações falta... aquilo que eu disse relativamente à ordem dos temas, nos considerandos, aplicar-se às recomendações, no sentido de que deveria existir um primeiro subcapítulo das recomendações que deveria ser sobre as questões éticas da perspectiva ONU e só depois o resto que vem para baixo. Mas é, como lhe digo, estou quase a pensar alto.
Os considerandos? Não? Por favor.
É sobre o terceiro considerando. quando se diz na sobrevivência de todos os seres vivos. Todos? Será mesmo todos? Porque seres vivos é muito lato.
Para os vivos, seres vivos, seres vivos
inclui
seres,
vírus, é? Bactérias, micro-organismos, etc. Pois, eu não sei se os quer a todos.
Mas a verdade é que há quem discuta a legitimidade
de fazer isso. E na abordagem... Bem, por enquanto tiramos o todos, mas cá está.
Na sustentabilidade dos ecossistemas e do planeta?
Não.
Na sobrevivência dos seres vivos?
Basta ser.
Não há possibilidade de sobrevivência de seres
vivos. Está a dizer, basta seres, sem os vivos. Porque já está a sobrevivência, porque pressupõe-se que estejam vivos.
E o todos
também? Não, o todos e os vivos. Era o que estávamos a dizer. Os todos e os vivos. Mas pronto, não vale a pena também entrar demasiado na escrita, se bem que estas questões... Aliás, eu aqui no meu já não tinha vivos, já tinha apagado os vivos. Pronto. Mais sobre os considerandos? Eu peço aos senhores conselheiros que apresentem ideias e não reescrita, porque nada disto está escrito. Quer dizer, não se prendam muito, não estou a dizer para não fazerem comentários, o todos, o vivos, mas quer dizer, não nos vamos prender ainda à redação, porque isto não é a redação final, não é? Senhor conselheiro, resolve?
Não? Tirava os seres vivos. E os todos, e os seres e os vivos.
Ainda sobre os considerandos, antes de passarmos à frente. Muito bem, então agora passaríamos às recomendações. Perdão, é ainda sobre os considerandos? Senhora Conselheira Paulo Benito Freitas.
Estava a dizer que me parecia que o planeta...
O planeta pode ficar, não? Porque temos elementos, pronto, temos elementos bióticos e abióticos, tá? Bem, então passemos lá às recomendações. Antes de assentarmos em cada uma delas, vejam, há aqui uma proposta de sistematização. Recomendações no plano internacional, nacional, institucional e da cidadania. Isto é uma proposta para arrumar um bocadinho as ideias. Agora, eu acho que aqui há um, na proposta que têm na vossa frente, há um claro desequilíbrio no que está e há até questões mal arrumadas. Eu ontem estive a rever este documento, como estou sempre, não é? E de facto, já não sei de onde é que eu tirei as coisas, mas há claramente questões que estão na secção errada. Agora, se ficarem ajustadas ou não, sei lá, por exemplo, no plano institucional, a cooperação profissional estava noutro sítio, não percebi, não pode ser, a convocação dos saberes também não, a formação e o treino, tudo isto é no plano institucional e está noutro sítio. Mas isso já são questões mais de pormenor. Eu perguntava-vos se acham bem fazer por secções ou não, para irmos aqui por partes, está bem, Sr. Conselheiro Pedro Fevereiro?
Eu vou voltar a dizer o que penso. Acho que eu acho que devíamos começar no plano ético e depois então a seguir e se calhar algumas das coisas que estão arrumadas nos outros se calhar podiam ser transferidos para o plano ético, não sei, se calhar podiam, e depois os outros, por mim, parece-me bem, embora eu não tenha visto em detalhe a questão da arrumação.
Mais alguma questão, sobretudo sobre subdivisões? podemos manter subdivisões? Sim? Arruma um bocadinho. E temos a sugestão do Sr. Conselheiro Pedro Fevereiro de começar pela questão no plano ético. A doutora Cíntia disse, e disse muito bem, isso muda o paradigma, porque se começarmos no plano ético não podemos ir para o plano internacional. Temos que ir do plano ético para o plano político, para o plano jurídico, para o plano cívico, por isso é um paradigma totalmente diferente. Mas eu também não perguntei isso, só perguntei se mantemos secções ou não. Vamos ver, porque depende depois na formulação e se eu tenho material suficiente ou não para pôr ali. Por isso eu acho que não vale a pena saber. Resolvemos só. Vamos fazer divisões? Vamos fazer. Agora, como é que vão ser as divisões? Vamos ver. Depois, de acordo com o material que tenhamos, é que o arrumamos, não é? Pelo menos divisões, muito bem. Aqui, no plano internacional, começa por quê? Sim, mas é que eu já tenho o texto muito diferente. Muito bem.
Todos os Estados. Quer que leia?
Dá para ver os quatro que estão? Dá.
Dá.
Então, consideremos aqui estas outras ideias, completar estas ideias, contra estas ideias. Por isso, o que aqui está foi tirado dos documentos já existentes. Por isso, não há aqui nada. Há uma outra ideia, mas nada de excepcional.
Vem na linha daquilo que eu disse anteriormente, eu acho que era importante agora recomendarmos o desenvolvimento de políticas públicas no âmbito da saúde, tendo em consideração a abordagem One Health no sentido da promoção da saúde e prevenção da doença.
Pode ser no plano internacional ou no nacional. Eu escrevi aqui...
Eu pessoalmente não simpatizo com esses planos todos.
Pronto.
Até porque se ler todos os planos internacional percebe-se que aquilo é internacional, porque se todos os Estados é nível internacional. O segundo fala em regras internacionais, o terceiro fala a nível mundial.
Mas portanto, eu já vos disse que aquilo está, a divisão está mal feita.
Sim.
Portanto, por isso, só o primeiro é que está correto, os outros não estão. Estão mal arrumados.
Sim.
Eu aqui no internacional tinha acrescentado a intensificação da cooperação nacional no plano internacional, nomeadamente ao nível da Organização Mundial de Saúde e da Comissão Europeia, na implementação da abordagem da One Health. E depois, no nacional, mais a ideia de o implementarmos aqui. Por isso,
políticas públicas. Sim,
exato, por
sim.
Isso, no trabalho que fiz de ontem para hoje, foi mais intensificar a nível nacional, mas também a nossa cooperação de promover nas grandes instituições, porque nós temos relações quer com a Organização Mundial de Saúde, quer com a Comissão Europeia, que criaram grupos para trabalhar aqui, por isso.
Eu estou perfeitamente alinhado com essa visão e a minha abordagem tem a ver precisamente com o plano nacional, é nesse que eu estou especialmente preocupado. E, portanto, é aí que devemos incentivar o desenvolvimento de políticas públicas baseadas numa abordagem One Health que proporcionem este desidrato de promover a saúde e prevenir a doença.
Mais alguém sobre esta matéria? Alguma outra ideia? Complementar estas? Contra estas? Por favor.
Não é para lhe sobre a divisão, mas um tema a incluir, não sei bem em qual delas, ainda não estamos nessa fase. Posso apresentar uma...
Sim, então por que não?
Pronto.
Não.
Distraí-me um bocadinho enquanto estava a tentar redigir. Já não estamos a discutir a ordenação, estamos a tirar ideias para a mesa. Eu penso que é um assunto que vale a pena meter nisto, introduzir aqui, surgiu-me agora durante a cerimónia que teve lugar antes de entrar, e que seria... Eu escrevi aqui à pressa, sublinhar a importância, tanto no plano educativo como no plano do desempenho, das abordagens não químicas, nomeadamente não farmacológicas, no tratamento de doenças humanas, animais e ambientais. Porque os nossos médicos são treinados a tratar tudo com medicamentos, com fármacos. E são pouco treinados a dizer, não tome mais nada, coma isto, coma aquilo, faça estes... Foi-me sugerido por ele. E é verdade, há uma tónica, uma predominância muito grande no uso de químicos para tratar doenças humanas, para tratar doenças animais e para tratar mesmo as ambientais, com pesticidas, com outras coisas. Há muitas coisas que se podem fazer em que se não use fármacos. E eu acho que isso devia ser sublinhado aqui. É um tema a meter não sei aonde. E tem, acho que tem alguma importância ética.
Não, mas não se preocupem com o que está no relatório, porque neste momento alguma ideia que seja particularmente inovadora, pertinente e que surja aqui vai depois ser integrada na revisão do relatório. Por isso, neste momento não estamos de todo, nem nunca estamos, mas não estamos amarrados àquilo que está no relatório, está bem? Podemos ter ideias sobre aquilo que nos parece pertinente acrescentar. Só um instantinho, temos primeiro a...
diretamente, mas como a One Health é sobretudo uma perspectiva preventiva, esta perspectiva está incorporada nisso.
E é preciso muito cuidado para que não se conecte com o medicamento.
Sim,
muito cuidado.
Estávamos aqui a comentar isto. Muito bem. Senhora Conselheira.
Muito rápido, no segundo ponto, o reforço das regras internacionais e dos mecanismos. Falta um D, é só isso.
Por isso, aqui no plano internacional, até está mais ou menos composto. Aliás, acho que eu...
Só uma nota que já me tinha suscitado dúvida na primeira leitura e agora especialmente com a intervenção do Sr. Conselheiro Carlos Maurício. No modo de abordagem, ou seja, eu não sei se não iria mais, mesmo no contexto das recomendações, para uma abordagem invertida. Ou seja, em termos de recomendações, nós temos de ver em que medida é que o internacional afeta o nosso nacional, não é fazer recomendações internacionais. Parece que me fazia mais sentido, porque, apesar de tudo, era mais ver em que medida é que os esforços internacionais se devem refletir em políticas nacionais ou em adoções nacionais, ou em que medida é que o nacional poderá contribuir para o internacional. Mas acho que o ponto de referência, e penso ter interpretado bem o sentimento do Sr. Conselheiro Carlos Maurício Barbosa, deve ter o ponto de referência mais nacional, independentemente depois da perspectiva de deslocar do nacional para o internacional ou do internacional para o nacional. Mas fazer recomendações no plano internacional como tal, talvez me soe um bocadinho estranho. Tenho estado aqui, já quando li a primeira vez batalhei com estas recomendações. Talvez se fôssemos a Organização Mundial de Saúde me fizesse mais sentido, mas neste contexto como Conselho de Ética Nacional, fazer neste plano diretamente, penso que temos de conseguir adaptar, talvez até o mesmo teor, mas numa perspectiva ligeiramente diferente.
Mais alguém neste nível? Mas se bem interpretei, refletindo aqui os dois sentidos, por um lado a adaptação nacional das orientações internacionais e o concurso à cooperação nacional. Muito bem. Passaríamos.
Não a nível nacional, mas só pode ser visto em termos quase planetários, não é? Animais, plantas e ecossistemas, mas também do planeta em si, a dimensão internacional também penso que devia ser.
Então, se achassem bem, já podíamos passar algumas ideias-chave aqui no plano nacional, quer dizer, que agora vamos seguir este esquema. No plano, de facto, eu acho que a partir daqui as coisas não estão bem arrumadas. E aqui no plano nacional, o que é que temos neste momento?
O gabinete inteiro. São três.
Não são. Das que ali estão, nós teríamos a criação de um gabinete interministerial. Vamos começar por esse.
aplicação da cooperação. Não, as outras duas não pertencem aqui. Por isso, aqui nesta, no que tem na frente, a minha proposta, por isso este foi o documento que receberam e já uma vez houve alterações a meio e não é conveniente, viu-se bem que não é conveniente, por isso cada um trabalhou o seu documento, eu, tal qual como outro dos senhores conselheiros, trabalhei, e eu sugeria que aqui nesta secção só mesmo o primeiro item é que faz parte do Plano Nacional, porque os outros dois não fazem. A cooperação profissional, obviamente, não é ali, é no institucional. E a colaboração dos muitos saberes também. Por isso, ali, eu só vejo um, sendo que depois acrescentava também aquela ideia que ainda agora a senhora conselheira Inês Godinho verbalizou e que eu tinha aqui a intensificação da cooperação nacional no plano internacional, por isso bem, até já tinha escrito aqui, penso que sim, e ainda promover políticas públicas, a ideia do senhor conselheiro Carlos Maurício Barbosa, políticas públicas que se centrem, ou pelo menos contemplem proporcionalmente ou adequadamente a prevenção da doença e a promoção da saúde. Por isso eu ficaria com estes três aqui, para além de qualquer ideia que possam dar, mas eu acho que aqueles dois itens, o segundo e o terceiro, devem considerá-los para a parte institucional, porque penso que não cabem aqui. Sim. Senhor Conselheiro, desculpe. Não bebi vinho do Porto, mas... Cheirei. Aqueles autores foram muito fortes. A senhora ex-conselheira Sandra sugeriu... mas eu também não sei se é aqui no Plano Nacional ou não, mas vou ler a sugestão dela, sobretudo depois do que nós conversámos de manhã, não é? A inclusão de um veterinário nos grupos de trabalho, conselhos e comissões que respeitem as ciências da vida. Depois, uma parte que eu tenho mais dúvidas, nomeadamente no Conselho Nacional de Ética. Eu acho que não é aqui que nos cabe dizer que deve haver um membro de...
especificidade desse assunto também não é a primeira parte, depende do veterinário, tem que ser do veterinário e dos outros todos.
Pois.
Eu sei onde é que ela quer chegar, mas não é para sim.
Todas as políticas.
Em todos os grupos de trabalho, conselhos e comissões.
Valorização,
não. Mas depois tínhamos a parte ambiental também.
Eu não sei se... não era isso que eu queria dizer, mas o pôr especificamente um título profissional em vez de uma competência, acho que não é adequado. Se houver uma área de conhecimento que faça falta, é essa área de conhecimento e não parece que um título profissional resolva o assunto, porque depende do veterinário também, não é? Mas não era isso que eu queria dizer. O que eu queria dizer era, relativamente ao primeiro, nós estamos a ser muito formalistas e prescritivos ao exigir que o grupo seja interministerial. Mais do que interministerial, é um grupo pluridisciplinar, etc, etc, porque o resto é formal, não é? E pode ser outra coisa que não interministerial.
Aqui, como esta ideia foi minha, gostava de não é defendê-la, mas dizer como é que lá cheguei. Foi dos nossos trabalhos conjuntos, a ideia dos ministérios não trabalharem, quer dizer, estarem acantonados. E já não me lembro, sou franca, neste momento já não me lembro, até se calhar foi lá na intervenção do Conselho João Ramalho Santos em Madrid, tenho ideia de qualquer coisa assim, que se devia criar um organismo que... Não é mais um organismo, a ideia era não criar mais um organismo em cima dos vários ministérios, mas ter... foi nas audições da agricultura, foi daí que eu vim buscar essa ideia.
O Dr. Francisco Pavão.
Exatamente. Por isso, em vez de se criar mais um organismo, mais uma comissão, mais o que quer que seja, ter em cada um dos ministérios que têm esta área uma pessoa responsável por um canal aberto. Por isso, não queríamos complicar com a criação de mais uma estrutura, mas ter realmente em cada uma destas estruturas ou dos ministérios um interface. Agora, a ideia é esta. Agora...
ser formalmente um grupo interministerial, que é muito...
Modelo de trabalho em rede. Um modelo de trabalho.
E eu acho que aí está a querer dar a ideia, está a querer dar a ideia de que seja ao mais alto nível.
Ao nível governativo, estamos nas políticas públicas. Por isso é que não é o trabalho em rede. Trabalho em rede vamos deixar para o institucional. Aqui era... Não, mas... Eu só estou a explicar a ideia, mas sequer não se deve dizer mesmo interministerial, não sei. Estrutura quê?
Missões de trabalho. Estrutura interministerial. Depois a estrutura tem a fluidez.
Pode ser o gabinete.
Em vez do gabinete, estrutura? Não sei. Bem, mas estão a ver a ideia. Por isso, por favor, também na vossa formulação, quando receberem este documento mais limpo, não é? Depois destas ideias, tentar. Se nos ocorrer uma melhor designação, muito bem. Se não ocorrer, por favor, depois corrijam, está bem? Mas a ideia era essa, não criar uma nova estrutura, mas criar elos de comunicação.
Posso? Há um conceito que tem feito um grande caminho e que tem vindo a ser muito adotado e elogiado, que é o conceito de saúde em todas as políticas. E, portanto, quem sabe, aqui ele seria aqui colocável. Eu já não sei se é no plano nacional, se é no plano internacional. Eu, mais uma vez, preocupo-me é cá com o nosso burgo. Eu acharia que o conceito de saúde em todas as políticas seria talvez de uma oportunidade para o colocar aqui.
Conseguia hoje ou amanhã, enfim,
sim, há uma definição
duas
mesmo.
Linhas, pois.
Health in all policies.
Eu acho, sim. Eu acho que era aqui.
Eu
vou anotar,
eu
mas...
Sim, sim. Muito posso bem. Enviar.
Pronto. Ainda sobre aqui o plano nacional, tal como está organizado por enquanto, não é? Não? Podemos passar então àquilo que se chama neste momento o plano institucional. Para onde eu colocava? Pode colocar já aquelas duas para facilitar a leitura? As que estão arrumadas no nacional e que já são e que são claramente institucionais? Que assim facilita a leitura. Nós não nos pronunciámos sobre estas duas porque era para serem deslocadas. E estas duas são muito evidentes que são.
Internacional, institucional...
Oh, senhor conselheiro, isso já foi
se
dito.
Se misturam categorias...
Está bem, mas isso já foi dito, já foi anotado. Eu devo dizer que continua-me a fazer todo o sentido. Mas aceito outras alterações, mas neste momento ainda consigo arrumar as ideias assim. Agora, podemos mudar de paradigma tal e qual como já foi dito. E desafio, por favor, todos os senhores conselheiros que aqui não consigam, se arranjarem uma estrutura diferente, arrumamos as coisas de maneira diferente. Ou não arrumamos e pomos uma sequência, sem divisões.
Não é?
Podemos perfeitamente, está aqui a doutora Cíntia a dizer, podemos ordenar ficticiamente... a quatro secções e depois simplesmente tirar os títulos. Não seria a minha preferência, mas já vi muita gente a fazer gestos para mandar os títulos às ortigas. Por isso, tudo bem. Mas vamos arrumá-los assim e depois logo veremos o que é que fazemos com os títulos. Se é para irem... Tudo embora. Muito bem. Dentro dos tópicos... que é aquilo que neste momento é mais útil para depois ajudar na finalização do texto, os tópicos em si. Eu tenho aqui cooperação profissional, começar por aí, depois a convocação dos saberes, e depois havia um outro que está mal arrumado, que é a formação e o treino atualizado de todos os agentes, que não sei onde é que isso está, mas também estava mal arrumado. É melhor pôr para cima, porque isso também não faz qualquer sentido. Aí. Exato, esse vai para o institucional. Já o primeiro, o da responsabilidade, de todos os interlocutores, eu pelo menos coloquei-o no plano da cidadania como exigência dos cidadãos, da responsabilidade de todos os outros. Por isso eu coloquei, mas isso sou eu dentro desta sequência, mesmo que depois se vá embora os títulos, não é? Só a favor, senhora conselheira.
Eu vou-me pronunciar justamente sobre esse que está agora selecionado, a formação e o treino. Mais uma vez, eu acho que aqui a abordagem tem que ser um bocadinho mais holística. Não negando a formação e o treino, eu acho que tem de haver uma nova, uma recomendação para uma nova política educativa, quer em termos cidadãos, quer em termos escolares. Porque se não há uma consciencialização da importância deste novo paradigma da One Health, que os envolvidos saibam mais, é ótimo. Mas que os afetados e não diretamente envolvidos não saibam o que é que se está a passar ou não sejam chamados, digamos, para estas questões, pode não ser tão ágil em termos de eficácia, digamos assim, daquilo que se pretende discutir, das políticas públicas, como, lá está, eu sou 100% a favor de uma literacia mais global, se quisermos.
Por isso esta ideia, a estratégia One Health, a perspectiva One Health, mais integrada.
Mas inclusivamente educativa, não só cidadã, mas educativa.
Sendo educativa é no plano institucional. Por isso, a promoção de literacia neste domínio. Está bem. Pronto. Eu vou tomar nota, depois há de ver, ou se entretanto tivesse uma formulação que lhe ocorra simpática. Eu acho que já apanhámos a ideia, por isso, e hoje estamos a tomar duas notas, quer a doutora Cíntia, que toma sempre de tudo, quer eu que estou a trabalhar neste documento. Depois, se algum dos senhores conselheiros, no entretanto, tiver uma ideia ou uma formulação, o que quer que seja, por favor, envie. Depois, quando refizermos, claro, isto será tudo revisto aqui, está bem? Em relação às outras, por isso, a da conselheira Inês Godinho, já tomei nota. Em relação às demais,
ainda estou a ver se para já nada. Estamos bem?
Quer dizer, em termos de ideias, pode haver outras, não é? Por exemplo, as sugestões que já foram aqui dadas, sobretudo a questão do maior enfoque na prevenção da doença e promoção da saúde, estava totalmente ausente. Está bem. Eu vim do Porto. Podemos ver o plano da cidadania? Neste momento, no plano da cidadania, temos a tal assunção de responsabilidades dos diferentes interlocutores, como exigência dos cidadãos em relação aos vários atores, o envolvimento dos cidadãos, a sua sensibilização, que é diferente daquilo que foi pela conselheira Inês Godinho, o combate à desinformação e a garantia de acesso conveniente e justo a meios e cuidados adequados por parte dos cidadãos, etc. e tal. A doutora Cíntia está a ditar coisas para ali, vão ficar as minhas palavras, estou a falar ao microfone, vai ficar com tudo baralhado. Ela está a ditar coisas para aparecerem no e-mail e vai ficar as minhas palavras. Bem, senhores conselheiros.
Não vou conseguir, senhor presidente. Eu hei de conseguir.
Sim. Senhores conselheiros, e chegados aqui ao termo, o que é que nos faz falta aqui mais? Em si, particularmente.
Eu estava a tentar referir para a doutora Cíntia quatro pequenas frases que eu queria propor para a avaliação. Mas o meu computador não deixa porque tem...
Apresenta as ideias agora. Não? Tem os apontamentos?
Está escrito.
Tem aí, doutora Cíntia, quer verbalizar então?
Não consigo. Era passar para ali.
Está a ser passado para o...
Está bem, mas não tem acesso sem passar para ali?
Não.
Agora eu também não. Já. Porque escrevi, mas não sei de cor.
São ideias do oculto, como se verifica. Pronto.
Mas
2 minutos não. Pronto, preencham os 2 minutos com mais ideias. Senhora.
Primeiro item, o envolvimento dos cidadãos e a sua capacitação. A ideia de capacitar. Eu posso ficar sensível, pronto, sou muito sensível a esta temática, mas não... Eu gostava de... parece-me, mas é um detalhe. Para um novo paradigma, promovendo a literacia. Portanto, no sentido do reforço.
Passou 1 minuto?
Já deve estar na terceira recomendação. É um texto grande, Sr. Professor, por isso é que eu pedi à colega. Para o ler. Já está. Eu já o tenho no e-mail. Só precisava de mais
ajudinha
para passar. Já está. Pronto,
então se me der licença, vou. Os conselheiros, enquanto estamos à espera que estas novas ideias sejam apresentadas. Foram muito elaboradas, porque pelos vistos o documento é carregado. Eu aproveitava, depois disto, passamos ao próximo com a mesma metodologia. Depois, muito provavelmente, assim que consigamos ter a parte das recomendações já um pouco mais sólida, é provável que em janeiro, que o secretariado avance com os textos das recomendações, mesmo enquanto está a finalizar ainda a afinação do texto, só para os senhores conselheiros poderem ir logo revendo e corrigindo, está bem? Já temos ideias? Estamos quase. Só as favores.
Tenho ali alguma dúvida com a expressão populações invisíveis. Por um lado, não conhecia essa expressão, e depois, quando vi que era aplicada a migrantes e tal, fiquei ainda com mais dúvidas, porque não acho nada que sejam invisíveis. Qualquer serviço, então, em Lisboa, não há serviços sem as populações ali faladas. Bom, os ilegais, pois, só na construção, enfim. Mas, sobretudo, não conheço a expressão, nunca a vi. Mas não sei, é mesmo desconhecimento. Acho que são... Podemos pôr vulneráveis, populações... Ou então simplesmente populações migrantes. Porque eu percebo que os migrantes têm a questão de poder trazer vírus e tal, poder haver uma circulação desses problemas, mas depois também há o turismo.
Já tomei nota. É agora que já temos o texto?
Invisíveis são muitos idosos, esses é que não se vê. Os turistas, sim, muitos.
Quer começar a apresentar as suas ideias, por favor?
Comece pelo princípio, por favor.
Isto é só para testar aquilo que eu tinha dito ao princípio. Eu, como disse, eu achava que havia necessidade de tentar incentivar o plano ético da aplicação do anel. E, portanto, aquelas quatro frases tentam, de uma forma se calhar pouco erudita e, como é que disse, se calhar pouco trabalhada, dar uma ideia do que é que. O que é que poderiam ser os pontos a considerar?
Época da solidariedade urbana?
Sim, eu já ouvi isso. Alguma reação? Não, amanhã. Eu já ouvi isso, inclusive.
Logo raiva.
Mas eu trago a citação.
Ah, pode fazer a citação. Eu sei muito bem o que é que alguns textos publicam. Isso não quer dizer que esteja bem, não é? Muito bem, isto seria o tal subdivisão sua, não é?
O plano ético. Não, quer dizer, não, isto foi muito rápido, não é?
Sim.
Posso ter trabalhado sobre isto.
Claro, sim. Se quiser que do ponto de vista filosófico eu trabalhe um bocadinho a parte do que é
isso. Veja, Sr. Presidente, sabes muito mais do que disto que eu, não é? Não é evidente. Mas é a ética da solidariedade, existe. Ou não?
Existe.
Do Levinas.
Aos pormenores, são as ideias-chave para uma subsecção ou uma secção anterior às recomendações. Isso que enfoque na ética. Ficou claríssimo. Sim, de acordo com a sugestão do Sr. Conselheiro Pedro Fiveiro, seria a primeira secção. E por isso é que nós estávamos a dizer, se chamasse uma primeira secção no plano ético, teríamos depois um novo paradigma, como disse a doutora Cíntia, que a seguir já não vinha o plano internacional ou nacional, viria no plano político, no plano não sei o quê. Vamos ver, repare, eu acho que não precisamos de nos... A termos estes pormenores. A ideia fundamental é esta, que isto, o Sr. Conselheiro Pedro Fevereiro acha que devemos ter um enfoque mais ético anteriormente a outro tipo de recomendações. Vamos trabalhar e vamos apresentar uma solução, não é? Diga, Sr. Conselheiro Miguel Rico, por favor.
No plano ético, quer dizer, no plano ético, todas no plano ético.
É. Sim, mas estas seriam mais especificamente para reforço das ideias éticas. Mas volto a dizer, nós vamos aplicar, sim, eu compreendo a sua observação, se parece no plano ético, pois as outras já não eram no plano ético. Por isso é que eu vejo muito mais esta secção, anterior às recomendações nos planos de... Mas por isso é que eu digo, estes aspectos, o importante são as ideias que foram aqui expressas e vão ser integradas. Depois, até os seus autores verão se elas estão bem integradas, suficientemente desenvolvidas, na sequência certa. Quem? Senhor Conselheiro, por favor.
Eu concordo que se citam autores para, enfim, em busca de... Tem que se fazer a citação correta, não é? Ou como nota de rodapé, ou na Bíblia. Ou na bibliografia final, e se citamos autores falando numa saúde única, então eu já escrevi um e-mail sobre isso há um mês, então temos que fazer a citação primeva e primitiva de Van Rensselaer-Porter, quando ele fala nas três dimensões da Bioethics em 1947, Bioethics Bridge to the Future, em que no capítulo 9 fala na ética humana, animal e da natureza.
Está a falar de Bridge to the Future de 1971? Janeiro de 1971. É.
Eu devo-vos dizer, eu penso que o Sr. Vice-Presidente tem um ponto aqui pertinente. Nós não costumamos, nas recomendações, estar a citar quem quer que seja. Nos textos, sim, à vontade. Nas recomendações, as recomendações são do Conselho. E, por isso, eu acho que as intervenções que fizeram têm pertinência para o texto, não propriamente para... por favor.
É 71, eu agradeço a correção e estava a pensar em 47 e a minha confusão, a propósito da ética de solidariedade de Heidegger, que eu conheço, a ética do cuidado, como é que ele chama os órgãos, não é, com esse grande, porque em 47 foi quando Heidegger foi desnazificado.
Lembrou muitíssimo bem a ética do cuidado, Sorgen, que é um cuidado que não é só cuidado, o Sorgen alemão tem de facto um sentido de grande proximidade, mas não é o cuidado, Sorgen, não é a solidariedade, solidaridade, é diferente. Não pode acontecer, exatamente, pode ter acontecido isso. Quem não edita livros e vê às vezes erros crassos nos textos, e eles às vezes são publicados assim. Ou quando nós fazemos revisão de textos também os encontramos. Por isso, a autoridade só de quem de ter publicado hoje já não significa muito. Não sei se sabem que se bateu o recorde no ano de 2023 de textos retirados de journals. 10 mil.
Receberam agora no...
Que foram retirados depois de publicados.
Mas isso não é reescrever a história?
Não, eram erros crassos e, ou desintegridade, ou violação de integridade, fraudes. Fabricados, falsificados, plagiados, etc. e tal. Violação de integridade científica com impacto na construção da ciência. Por isso não é reescrever a história. É simplesmente tirá-los de, maximamente, nunca se pode tirar, mas tirar maximamente da circulação para não criar nova má ciência. Bem.
Nós temos a pauta.
Está bem. Senhores conselheiros, parece-vos bem que esta primeira discussão sobre as recomendações... Possamos ficar por aqui? Neste momento, claro. Neste momento. E passávamos este tipo de exercício. Eu acho que este foi muito útil. Estava na expectativa de podermos passar aos psicadélicos com o mesmo tipo de utilidade. Sim? Pode ser?
Muito bem.
Muito bem. Avancemos então agora para os psicadélicos, que ainda hoje de manhã foi dito que era importante avançar com este texto. Senhores conselheiros, aqui estamos nós nos psicadélicos agora, tentar fazer o mesmo. Quase não me saiu. Reconheço. E eu só cheirei. Imagino se eu bebesse, ainda bem que eu não bebo, agora é que eu vejo. Em pensar. Senhores conselheiros, vamos aqui. Aqui nos psicadélicos temos muitos considerandos. Mesmo muitos. Todo o texto que está aqui praticamente é da autoria da doutora Cíntia. Por isso, aqui, não é? O que tiver mal é seu, o que tiver bem é também tudo, tudo seu. Vejamos o nível de pormenor que queremos. Eu sei que na primeira revisão que fiz do trabalho exclusivo da doutora Cíntia, fundi um ou outro porque me pareciam já um bocadinho extensos. Não tive tanto tempo para estar neste documento. A percepção que tenho é que se calhar conseguíamos fundir mais um ou outro, mas neste momento o que é mesmo mais importante é a doutora Cíntia ter feito esta resenha das ideias fundamentais. Mais uma vez, as ideias vieram de onde? De todos os trabalhos que fizemos anteriormente, das audições, do que está escrito, por isso tudo isto tem como suporte tudo o que o Conselho já fez. Está bem? Vamos então aos considerandos. Direito fundamental à saúde mental. Penso que este é bastante pacífico.
o recrudescimento do interesse científico na compreensão dos potenciais benefícios terapêuticos da psicoterapia. Penso que este também tem sido uma evidência aqui, não é? Que nos motivou fortemente a este trabalho. Se eu estiver a avançar depressa, por favor, travem-me. Eu só acho que estes dois são tranquilos. Não? Doutora Cíntia, não tenha a preocupação de ficar já bem escrito. Basta a ideia. A ideia que são as substâncias e não a terapia. Exato. A ideia é essa. É as substâncias, não a terapia.
Não, não é utilizadas em psicoterapia, porque também há psicadélicos sem psicoterapia, etc. Por aí fora.
Ah, desculpa. Exatamente. É só a ideia. O recrudescimento é nas substâncias, de facto, já houve no passado e agora há um recrudescimento.
Sobre esse ponto, não.
Não tem muito a ver com a utilização de velhos fármacos ou velhas drogas rever a sua eficácia neste momento em detrimento da procura de novas substâncias. Não tem também a ver com isto?
Não é o mesmo espírito do grupo.
Não é dentro. Eu peço desculpa, recebi um telefone que tinha mesmo que atender. Eu não apanhei esta alteração. Eu, uma vez que isto vai sair também para o grande público, eu acho que era importante sermos mais rigorosos nos conceitos. Isto é, usam medicamentos. Portanto, esta psicoterapia é assistida por medicamentos. Não é por substâncias, é por medicamentos. Eles usam medicamentos. Cuja substância ativa é a cetamina. Portanto, propunha que ficasse aqui claramente o conceito de medicamento, porque é o que eles usam medicamentos, e a substância ativa a cetamina é uma substância ativa, portanto, é a substância farmacologicamente ativa da composição do medicamento, para não entrar aqui em grandes dissertações. E, portanto, era só no sentido de tornarmos mais rigorosos os conceitos, de resto, está tudo perfeito.
Senhores conselheiros, permitam-me que reitere um pedido que vos foi enviado por escrito. Fiz essa questão porque tenho trabalhado com a doutora Cíntia nestes momentos e também com a doutora Joana e muitas vezes sentimos que não são as nossas áreas e por isso não temos propriedade de linguagem, rigor terminológico. E por isso eu pedi à doutora Cíntia que, ao enviar estes documentos, chamasse a atenção particularmente das pessoas que, pela sua formação académica ou científica e profissional, têm conhecimento rigoroso destas matérias, que tivessem um olhar, deixem-me dizer, absolutamente clínico para corrigir. E volto a pedir a mesma coisa. No One Health, se calhar é menos necessário, neste é muito necessário. Por isso, por favor, as pessoas que são da área, porque o pior que nos pode acontecer é publicarmos um texto que depois os especialistas vão dizer aquela gente não sabe do que é que está a falar. Isso fica-nos muito mal. Ou então pode até ter consequências. Eu nunca me esqueço de um parecer que foi aprovado aqui no Conselho sobre racionamento de medicamentos, porque as pessoas não conseguiram fazer a distinção entre racionamento e racionalização. Por uma coisa tão simples e não conseguiram... Não, eu estava no Conselho. Não conseguiram fazer a distinção entre racionamento e racionalização. Aliás, eu tenho vários textos sobre a diferença entre os dois. E como não fizeram a diferença, depois é caso de dizer o Conselho foi falado pelas piores razões. Foi muito falado nessa altura.
Por isso, o rigor terminológico, senhores conselheiros, há aqui vários que são competentes nesta área. Por favor, não deixem passar nem uma vírgula má para não incorrermos em problemas. Muito bem, estes aspectos estão a ser corrigidos ali por tópicos, mas depois, o que disse em relação às recomendações do One Health, a mesma coisa em relação aos psicadélicos. Muito provavelmente vão à frente da finalização do texto, precisamente para terem mais tempo para rever. Ainda, depois ali.
É porque eu acho que é mesmo o uso de psicadélicos. A cetamina é apenas um dos que está a ser utilizado e que já era utilizado com outra finalidade, que é considerado sim um medicamento.
A senhora conselheira está naquilo que começa por acetamina?
Sim, em Portugal.
Está bem. Já agora que estamos a falar disso, é com C ou é com K? Decidam-se.
Sim.
Porque ora é de uma maneira, ora é de outra. Em português é sempre que não temos K.
Eu sou desortográfica.
Já temos capa?
Temos, mas não é. Oficialmente é C.
Então decidam. Pronto.
Não, oficialmente é C. Oficialmente é cetamina e excetamina. E a minha dúvida tinha a ver com isso. Se, e aí preciso da ajuda dos psicólogos e dos médicos. A cetamina, neste momento, é a única que está a ser usada off-label, porque a excetamina não?
A excetamina não é off-label.
Não é.
A excetamina já existe, porque não tem a cetamina em Portugal, mas em outros países já se faz, com indicações de antidepressivo.
Como antidepressivo. E não está a ser usada noutras indicações. Era a minha dúvida, por causa da... Se não, teria que ser cetamina e excetamina. Sendo assim, só se aplica à cetamina. Tudo bem. Tudo bem. Eu queria só... É uma nota muito rápida. Era dar as felicitações à doutora Cíntia por este trabalho, porque este trabalho vai ajudar a revisitar o texto e a completá-lo, porque as ideias estão aqui muito bem arrumadinhas. E peço desculpa só hoje de manhã ter mandado algumas alterações terminológicas relativamente ao texto. A outra dúvida tem a ver com as doses e que está neste parágrafo também, porque se diz doses geralmente inferiores àquelas que são tomadas em contexto recreativo. Mas o off-label é também, temos também que comparar com as doses que estão a ser usadas na indicação aprovada. E eu não tenho a certeza se são mais baixas ou não, porque devemos pôr também as indicações aprovadas e comparar as doses que se usam como anestésico e as doses que são usadas para aqui. É só isso.
Pode ter... Não? Talvez o Conselho Luís Madeira, será? Pode pôr, entre parênteses, perguntar ao Conselho Luís Madeira, por favor, ele talvez seja a melhor pessoa. Também consegue, pronto, se conseguir... Ótimo, porque realmente estes são... O nosso texto, do ponto de vista científico, tem que ir à prova de bala, porque senão se gera desconfiança, depois a parte ética também não é desconsiderada. Muito bem. Em relação ao que o Sr. Conselheiro agora disse, de facto este trabalho vai ajudar imenso. É o que eu tenho estado a dizer em relação ao One Health, a mesma coisa. Nós estarmos agora a inverter a metodologia vai ajudar muito a finalizar os outros textos. Talvez subir mais os considerantes para que os senhores conselheiros vejam até ao fim os considerantes. Vamos estar, por enquanto, estamos só nos considerantes. Mais alguma observação em relação a qualquer um deles?
Já agora, no que começa por estados, eu penso que havia isto, mas em vez de pelo consumo, deve ser pela utilização. É mais neutro do que pelo consumo.
Só foi publicado recentemente um livro que se chama Uso de Psicadélicos em Saúde Mental, que tem um conjunto de textos, é da Lidl. É deste ano. Não é Lidl? Pronto. Eu acho que é a Lidl. Pronto. Agora, é um livro. Um livro não tem revisão inter partes. Está a ser distribuído...
Desculpe, já não me interessa de onde é que é. É um livro. A seguir.
Exatamente. Pronto, e vale a pena ir ver lá. Eu penso que não tem doses, eu por acaso tive.
Bem, mas é assim, por favor, vejam. Não é? Senhores conselheiros da área, sobretudo médicos, por favor, vejam. Isso que é mais fácil ver noutro sítio qualquer, num artigo científico, do que, como diz, um livro que não foi revisto entre pares. Mas, por favor, ajudem com esse pormenor ou outros relevantes. Alguém pediu mais a palavra nos considerandos?
Obrigada, senhor professor.
Temos o livro?
Temos.
Pronto. Me parecia que tínhamos comprado. Considerandos, não quero apressar de todo, porque aqui, quanto mais ideias e correções tivermos, melhor. Ainda que não faça muita questão dos considerandos serem muito mais longos do que estes. Sás, por favor.
No penúltimo parágrafo daí, que diz as atividades, no fim, eu punha qualquer outra substância medicamentosa no seguimento daquilo que disse o professor Carlos Maurício Barbosa.
Está a falar do penúltimo, não é?
Sim, sim.
Qualquer outra substância medicamentosa. Muito bem.
Devemos evitar a substância sozinho. Tentativamente.
Desculpem, é só neste conjunto de textos do CICAD, que saiu, foi publicado anteontem, pronto, tem lá doses, mas dá com pau. Tem as doses todas.
Encontrar a que nos faz falta? Não.
Não exageremos, quer dizer, o problema é que estão aqui vários textos que têm doses e é preciso olhar para isto alguém
da área.
Mais disto do que eu.
Exato,
não é?
Exato.
Eu, por mim, tomo tudo o que manda.
Eles fazem análise.
É só um outro...
Mas os senhores conselheiros receberam.
Mas só uma coisa, é que aqui gastamos nós na substância que não são medicamentos, como aqui temos pessoas competentes da área do Infarmed, que não são medicamentos, são substâncias que são a ser utilizadas. E esta é uma grande questão, não é? Que vale a pena ser refletida. Se estamos a falar de medicamentos, se estamos a falar de substâncias. O relatório do CICAD, penso que é de substâncias. E não há capacidade de controlo.
Senhora Conselheira,
esta é que é uma grande questão.
Tirámos a palavra ao Senhor Conselheiro João Ramais Santos.
Eu só estava a tentar ajudar, se aparentemente compliquei. Não, há um considerando que não sei se isto é um considerando, se faz parte das recomendações. Mas uma coisa muito óbvia nas audições que nós fizemos e que também tem a ver com o livro que acaba de ser editado pelo Lidl, é que há aqui a possibilidade de conflitos de interesse bastante marcantes. Acho que isso é bastante óbvio. E não está, pelo menos explicitamente, está implicitamente no nosso texto, mas não está explicitamente. Eu acho que valia a pena estar explicitamente.
Mas não acha melhor para as recomendações?
Oh, Sr. Presidente, eu comecei por dizer, não sei se isto é das considerações, se é das recomendações.
Eu acho que
mas eu tenho que estar.
Sim,
era a principal coisa que eu tinha.
Mas acho que nas recomendações. Sim, mas nas recomendações, não é? Porque eu acho que o assunto é grave demais para estarmos a fazer, considerando que, quer dizer... Por isso, a doutora Cíntia já tomou nota de abordarmos a questão dos conflitos de interesses. Eu penso que nas recomendações. Aliás, porque a questão dos conflitos de interesses já nos surgiu aqui várias vezes, sobretudo pela voz do Sr. Conselheiro Miguel Oliveira da Silva, e nós bem sabemos que, naquele caso, é bem má. E invalida, ou devia invalidar, algumas posições. Bem, considerando mais alguma...
da promoção da melhoria da saúde mental. Compete ao Estado da promoção da melhoria dos cuidados de saúde mental. Né?
Sendo que provavelmente até se pode depois fundir até com o primeiro, mas pronto, isso depois logo se verá, não é?
Eu não sei se é melhoria, mas os cuidados de saúde mental são maus.
Como é que isso prova?
Mas a promoção.
Olha,
não
sei, toda a gente seguiu.
Não sei.
Não, eu acho que, em todo o caso, mesmo sem fazermos a apreciação, é sempre possível melhorar. E nós sabemos que a saúde mental hoje é realmente uma área, em todo o mundo, reconhecidamente... Não cuidada proporcionalmente a uma doença física, digamos. Senhores conselheiros, se estiverem de acordo, nós íamos passar aqui para recomendações, sendo que algumas poderão dizer, bem, passa para os considerandos, como o conflito de interesses poderá passar para as recomendações, isto. Está tudo em aberto, mas os tópicos, é muito importante nós falarmos aqui dos tópicos. Eu acho que os valores éticos é mais pacífico, estão aqui fundamentais. E obedece um bocadinho ao esquema, se calhar, que o conselheiro Pedro Fevereiro ainda há bocadinho referia para o One Health. Por isso, termos aqui em evidência. Se não vos parecer mal, eu ia para os tópicos mesmo do... da recomendação. E aqui temos textos um bocadinho longos, mas também com divisões na investigação. Vamos ver na investigação em geral. Boa.
Posso... no primeiro. Peço desculpa. Ah, é no primeiro. No primeiro, a investigação pré-clínica não é em seres humanos. E, portanto, eu punha pré-clínica e clínica, tirava a vírgula, e clínica em... E não punha diferentes segmentos, punha segmentos da população relevantes. Porque o que é importante é que sejam relevantes. Podem ser diferentes e não ser relevantes, não é?
E vale a pena o travessão? Não. Relevantes diz tudo, não é? Retiramos o travessão. Ainda que não estejamos aqui a fazer a redação final e a aprovação.
A ideia é fazer mesmo uma investigação pré-clínica, pergunto.
Não, responda, não pergunte, responda, porque não se esqueça que isto é o reflexo do trabalho que tem sido feito pelo Conselho.
Se nós não conhecermos bem o mecanismo da ação, sim. Terá que ser, antes de usar no humano, teremos que ter informação sim. Sim. Pré-clínica. Sim. Não sabemos de onde.
E continua-se a fazer.
Sim.
Não, está bem visto, isso já se fez com outros animais. É obrigatório. Já se fez.
Não, sempre que o medicamento é novo, é obrigatório. Estamos aqui a falar de uma nova indicação, portanto, poderá fazer sentido. Eu fiz a pergunta, não tenho posição. Faz sentido que sim, que se faça. Pois. É, no fundo, ir ao início, começar do princípio, tudo.
Continuemos na...
No fundo, que se cumpram todos os trâmites éticos de... Da aprovação de um medicamento, de um ensaio clínico de um medicamento. Enfim, nada.
Continuamos aqui na parte da investigação. Com algum tempo para lerem, refletirem. Senhor Conselheiro Helder Mota Filipe, e para além de correção do que está, alguma ideia de...
Eu só bebi um golinho, era isso mesmo. A seguir à segunda, acho que falta uma, que é aquilo que tínhamos vindo a discutir e que eu propunha qualquer coisa como a utilização de psicadélicos em indicações não aprovadas e sem evidência científica suficiente devem ser utilizadas em contextos de ensaios clínicos. Para... ainda na investigação, para focar que qualquer coisa que não tem conhecimento suficiente deve ser experimentada em contexto de ensaios clínicos e não em contexto de utilização clínica off-label desgarrado.
Sim.
Pode ser. O que eu acho que é importante é
que esteja... Reparem, nós hoje de manhã discutimos muito esta questão, chamando a atenção para a necessidade de consideração de ensaios clínicos. É. Por isso, talvez ganhe mais força nas recomendações.
Pode ser realizada sem primeiro passar por fases prévias de investigação. Eu acho que isso é importante estar. Depois podemos tirar daqui um...
Mas aqui era um bocadinho no sentido de, em vez de off-label, se não há evidência suficiente que suporte o off-label, mesmo que a indicação não esteja aprovada, então... A utilização clínica deve ser um contexto de ensaio clínico e não do uso off-label e da experiência de cada um que retira desse uso off-label. Era só isso ficar...
Na investigação ou é no início da prática clínica?
Que é na investigação, porque em vez de prática clínica, que a prática, o tratamento seja feito num contexto de investigação clínica, num contexto de ensaio clínico. Portanto, fica ali no...
Ou primeira da aplicação clínica ou última da investigação?
Eu acho que depois as outras se aplicam a esta. Os que vêm seguintes na investigação se aplicam a esta.
Tá bem.
Por isso é que eu estava a tentar pô-la aqui no
terceiro. A terceiro. Está bem.
Importante ter em consideração que os que usam isto advogam que existe evidência suficiente a nível internacional, porque encontram artigos sobre o assunto. Quando houve aqui a intervenção do Dr. João Golão, houve da parte dele uma recomendação clara, se não na apresentação, depois nas respostas às perguntas colocadas, de na população portuguesa deverá ser feito isto mesmo. Isto é, devem ser feitos estes ensaios clínicos, este uso experimental e não off-label, porque na população portuguesa não há ainda dados sobre o assunto, porque a nível internacional aqueles que usam defendem que há evidência, eles defendem que há evidência, eles até defendem que há tanta evidência que até metem no grupo 1 da tipologia do off-label. Esses são os argumentos deles. E, portanto, temos que olhar para os argumentos deles. Há aqui talvez que juntar talvez a recomendação do Dr. Golão, que é na população portuguesa.
Mas juntar estas duas ideias? Não.
Eu ponho um princípio que é ou há evidência robusta,
sim,
que se aplica à população portuguesa, ou não há evidência robusta e deve ser feito num contexto de ensaio clínico.
Porque ser feito em França pode ser aplicado cá, ser feito na China, se calhar há alguma...
Sim.
Mas especificar na população portuguesa pode não ser preciso, não é? E portanto, ou é robusta e
a
pode ser aplicado ou não é.
É que se corre o risco deles, isto é, eles para eles é robusta. Não esqueçamos isto.
Pois, mas o problema é que qualquer medicamento deve ser usado após uma avaliação independente e não por cada um que o usa, não é?
Estão a falar de artigos dos próprios que usam dizendo que faz efeito.
Bom,
e
eles,
não,
eles conseguiram uma coisa que me deixou surpreendidíssimo, que é a Comissão de Farmácia Terapêutica do Hospital de Loures ter aceitado a abordagem deles. Deixou-me, porque é constituída por médicos e farmacêuticos, é uma comissão paritária, e aceitou esta visão de que a evidência científica é robusta e é aplicável para cá, e é nível 1 de prescrição off-label. Portanto, eles já foram longe nisto, não sei como é que poderemos... Também aqui dizer, eu concordo inteiramente com isso que está aí. Estava apenas a referir também aquela questão que o Dr. Golão também cá sublinhou, que é a questão também de conhecer a população portuguesa. Mas é, pronto, não sei, é evidente que se há estudos em França, eles são válidos para Portugal, não tenho dúvidas.
Isto, no fundo, leva-nos à questão já do parecer off-label. De facto, deve haver um incentivo para que os produtores de medicamentos peçam à IEM e não fiquem neste limbo anos. Pois, mas esse é que é o problema, de fundo, é que depois é tudo possível. Acaba por se fazer o que se anda um ano. Uma coisa é a pessoa durante 2, 4, 6 anos, ok. Realmente o medicamento é bom, utiliza-se ao flebo, mas à altura deveria pedir-se o AIM para se cumprir o direito ao medicamento de forma mais segura.
Em perceber algumas coisas, e aqui acho que estamos num terreno, para mim, que é um bocadinho pantanoso, porque estamos a falar, por um lado, de medicamentos, por outro lado, de substâncias ilegais ou ilegal, algumas legais em Portugal, outras ilegais, não é? Estamos a falar também desta questão da legalização e ilegalização de algumas drogas, e portanto eu não sei como é que havemos de chamar, como é que lhes havemos de chamar. Não sei se perceberam qual era, se consegui ser clara, quanto à minha dúvida. Daí que eu diga substâncias psicadélicas, prefiro isso, ou uso de psicadélicos, e não diga se é medicamento, se não é, porque há medicamentos, ketamina, e há outros que não são medicamentos. São, inclusivamente, ilegais. São drogas
ilegais, não é? Em Portugal. Eu acho que são diferentes níveis. Um é medicamento, que é uma substância ativa numa forma farmacêutica que está aprovada. Isso é que é um medicamento. Pois há substâncias ativas. Se as substâncias ativas podem ser legais ou ilegais, mas são substâncias ativas, desencadeiam um efeito farmacológico, são substâncias ativas. As ilegais não podem ser usadas, ponto final. Sou contra a lei. Sim.
É, mas aí tem que ser deslegalizada, quer dizer, tirá-la do anexo da lei das substâncias proibidas, como já tem acontecido a outras. Portanto, enquanto for ilegal, não há uma lei especial para usar substâncias ilegais. E, portanto, o que não deixa de ser uma substância ativa. Neste momento é aplicar-se a outras que... Não, atenção, a psilocibina é medicamento experimental no contexto de alguns ensaios clínicos. Desde que seja no contexto de um ensaio clínico aprovado. A psilocibina, no contexto de um ensaio clínico que tenta demonstrar se houve... Eu só conheço a psilocibina por razões devidas anteriores, mas é... É um medicamento experimental num contexto de ensaio clínico.
Em Portugal.
Também em Portugal.
Mas fora de Portugal não é só psilocibina.
Pois, está bem. Mas é a ver que uma substância é ilegal, mas pode se tornar legal num determinado contexto. E o que é importante é exigir esse contexto e não um uso. Exatamente.
Agora sim.
Agora era outro tema, era ainda em relação ao anterior. Eu tirava os exemplos, porque é entrar nessa confusão da psicoterapia, o suporte psicológico isolado, é entrar em confusão. Outras abordagens terapêuticas é mais simples e menos complicado. Em baixo, no fim. É tirar a parte final, os exemplos, não é? Comparativamente a outras abordagens terapêuticas, ponto.
Setor de investigação, acham que podemos passar agora para a parte clínica? Vamos avançar então? Pode ser? Parte clínica, por favor.
Só puxar um bocadinho para ver quantas são.
Sim.
Vamos vendo pouco a pouco.
cumprir em relação aos produtos, etc, etc, porque já não está na investigação, já está na parte da utilização. Para ser utilizado, deve cumprir com isto. Exatamente, acho que sim.
O que começa por incentivar a que, caso se verifique que os psicadélicos podem contribuir, penso eu que é podem. Que podem.
A quem é da área...
Incentivar utilizações...
Como o senhor conselheiro não carregou no coisinho, vou falar. Aqui no terceiro, quando dizem por quem, definir à partida por quem devem ser administrados, em que ambiente, para que finalidades, mas não é isso que nós devíamos também fazer? De estabelecer alguns parâmetros aqui? Quer dizer, quando leio isto dá-me a impressão que fica tudo muito... em aberto e que se definir ao princípio está definido. Não, quer dizer, temos que ter alguns parâmetros para isto, por isso é que temos recomendações. Não sei, pergunto.
Sim.
Quem saiba.
Eu também tenho uma pergunta sobre... Ninguém
respondeu a esta
para esta. Só cá.
Não, aqui no terceiro diz... está bem. Definir à partida as condições e restrições relacionadas com o uso seguro e eficaz dos psicadélicos, a quando a sua utilização terapêutica. Muito bem. A seguir, nomeadamente, como, por quem devem ser administrados, em que ambiente, para que finalidades, quais os requisitos, quer dizer, fica tudo em aberto. Não somos nós, nas recomendações, que devemos estabelecer alguns parâmetros? Porque senão, parece aqui, eu quando leio isto...
Não, são os médicos.
Eu quando leio, então se são os médicos, porquê que está aqui por quem?
Por quem deve ser administrado?
Sim. Sim, por quem?
Se são os médicos.
Não, se são só os médicos, não é por quem? Então, mas é isso que eu estou a dizer. Se nós dizemos só definir à partida, então definimos à partida, mas pode ser um qualquer. Inclusivamente aqueles que fazem, chamemos de medicinas alternativas. Eu, se lesse isto, achava que, a partir do momento em que estava definido, era legítimo. E eu esperaria, era que o Conselho dissesse exatamente até onde é que se pode ir. Não é qualquer pessoa, por exemplo, no porquê.
Eu não sei se o Conselho deve ser o Conselho a identificar isto tudo, se deve exigir que as autoridades identifiquem à partida. Isso acho que é... Sim. Mas acho que não nos devemos... substituir...
Mas isto está totalmente aberto.
Sim.
No fundo, a ordem dos médicos tem que...
Não, eu não diria... que as autoridades competentes devem definir. As autoridades competentes.
Por favor, as autoridades competentes podem... Autoridades competentes. Não, é que... Mas o conselheiro Eldamar Aflito percebeu qual é...
Sim, eu concordo. Agora acho que não devemos ser nós a dizer
pronto, mas,
as condições. Mas,
alguém
que as autoridades competentes definam antes de...
Só definir à partida, não. À partida não é relevante sequer. O que interessa é que sejam as autoridades competentes a definir estas questões todas. Ainda sobre isto, porque aqui já me pediram a palavra antes. Se é sobre isto, muito bem. Se não és, aguarda a vez. Muito bem, faz favor.
Mas aqui temos, é que eu acho que deixaram de haver as prescrições médicas específicas para determinadas especialidades. Não há, neste momento, o metilfenidato, por exemplo, em dada altura, só podia ser prescrito por psiquiatras. E agora, eu não sei, há algumas restrições, mas estes não estão lá, acho eu. Com experiência.
O FCM é que condiciona em certas situações quem é que deve prescrever.
Pois, não sei bem.
Mas reparem, se acharem bem a sugestão do conselheiro Helder Mota Filipe de escrever aqui que estas questões todas em aberto serão respondidas pelas autoridades competentes, aí a questão que colocaram vai ser respondida pelas autoridades competentes. Sim. Já não temos que nos preocupar com ela. Certo? Ou estou a ver mal? Diga, diga.
É o
exato,
isso,
exato.
Não? E a Ordem dos Médicos também pode ter...
Exato, exato. Mas quer dizer, a partir do momento em que nós remetemos para as entidades competentes, não temos mais que nos preocupar com ela. Só um bocadinho. Primeiro aqui, depois... Mas eu não sei se...
Qual é a intenção desta palavra administrados? É o que dá, o que injeta, ou é o que diz que injetem? Não sei qual é a intenção.
Se quer as duas. As duas. Prescritos e administrados, porque são coisas diferentes. Muito bem, agora... Era...
Se calhar a própria dispensa do medicamento pode vir a ter critérios...
Não há dispensas hoje.
Ah!
Então diga.
É a linguagem técnica.
Não, mas para eu perceber, aquele começa por incentivar e a questão das autorizações sob circunstâncias excepcionais, eu percebo mais ou menos o que lá está, mas eu não sei se isto foi escrito por alguém, se foi a doutora Cíntia que foi buscar o texto e procurou... trazer estas ideias, foi esse o caso, pronto. E muito bem, e é um trabalho notável. Eu não sei se deve ficar já na parte das recomendações, ou seja, pode estar no texto, que existe esse caminho, não sei se o CNEC deve estar a incentivar a que as clínicas, que ainda não têm um ensaio clínico, não têm um AIM, as coisas... que tentem ir pedindo autorizações excepcionais para ir funcionando. Que é que, no fundo, o que dali resulta? Ou seja, eu acho que se podia eliminar aquela parte, não acrescenta nada. Ou melhor, até dá até um bocadinho contraproducente. Porque nós estamos a querer rigor, regulamentação, e estamos aqui ao mesmo tempo a dizer, bom, mas entretanto, não desistam, façam isto excepcionalmente, peçam autorização, não se sabe bem a quem...
Não. Este é a ponte entre o uso off-label, utilizado sem fundamento, este é aquilo que preenche o espaço entre o off-label, utilizado como nós não queremos, sem e a IAM, enquanto não há IAM e há necessidades por preencher, então deve-se utilizar os outros mecanismos que as autoridades têm e que são sujeitas à avaliação para responder a estas necessidades sem o uso off-label.
Muito bem, obrigado pelo esclarecimento. Talvez o incentivar é que não seja necessário. É. Nos termos da lei,
ou nos casos,
nos casos tal...
Nos casos... Ou seja, mostrar que há caminhos.
Exato.
Que devem ser
Eu ia pedir à doutora Cíntia só para ir puxando um bocadinho mais para baixo para que o resto do... Sim, sim. Senhores conselheiros, dizendo pela N vez, assim que estes... estas recomendações dos textos que nós hoje tivemos oportunidade de ver, nós já não teremos mais oportunidade do que os psicadélicos, eles serão enviados à frente do texto, como disse, para terem mais tempo para rever. Agora, aceitem que seja só na primeira semana de janeiro? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Porque, reparem, o secretariado tem imensa coisa para fechar nesta semana e depois fecha, de facto, a 23. Pois, eu acho que se seguir no dia 3 de janeiro, dá bastante tempo, não? Ah, bem. Pois. Vai apanhar o comboio? Há muita gente que vai apanhar. Hã? É assim, senhores conselheiros, a gente tem que resolver uma coisa. É a que horas é que termina a nossa reunião? Porque, como acabou de dizer, se já há pessoas a sair que eu nem dei conta, se vão apanhar comboios mais cedo, é assim, no fundo é uma deslocação a Lisboa por pouco tempo, mas nós temos que decidir se às 5 horas passamos a sair às 5 e meia, às 6 ou às 4 ou às 3. Mas começamos a não ter quórum ao fim das sessões. Por isso, por favor, vejam, pode haver situações que são excepcionais, que a pessoa às vezes tem mesmo uma coisa e tem mesmo que sair, mas uma vez que reunimos só uma vez por mês, era bom que nós conseguíssemos estar aqui o máximo tempo possível. Nem dei conta de pessoas saírem. Obviamente que não temos quórum, mas a questão é que daqui a pouco também não vale a pena discutir, porque não temos matéria cinzenta para discutir. Estamos 11 ainda? Pronto. Pronto. De facto, nós não vamos votar nada, mas pronto, eu acho que esta é uma questão que nós temos que ver, se são saídas pontuais ou se é para mudar horário, ainda que, como só nos reunimos uma vez por mês, eu pedia muito para poderem estar até ao fim. E há outra coisa, é que há conselheiros que sistematicamente faltam. E queria também colocar à consideração dos senhores conselheiros, se calhar, já não é a primeira vez que falamos sobre isso, mas se calhar mandar aos próprios a lista de presenças e de ausências durante o ano, para ver se a pessoa cai em si, porque alguns conselheiros não vêm sistematicamente, não é? Quanto mais trabalhar para o conselho. E há aqui muita gente que trabalha muito, por acaso os que estão presentes são os que trabalham mais, para não fugir à regra. Por isso, senhor conselheiro, por favor.
Eu que outra mim falo, que tenho faltado muitas manhãs, mas, pelo menos, porque sexta-feira é um dia, por razões várias, difícil, atendendo à especialidade que eu ainda faço, no Hospital Santa Maria. Mas, enfim, é só lembrar, há antecedentes, não quer dizer que se tenham que repetir, mas eu acho que é um antecedente positivo. Quando o professor Lobo Antunes, já doente, sucedeu-me na presidência do Conselho Nacional de Ética, houve um conselheiro que faltou uma, duas, três, quatro vezes, e é público e notório, deve estar nos arquivos do Conselho. Ele escreveu-lhe uma carta dizendo: ou o senhor vem ou saia. E como é público, eu vou dizer o nome. Era um senhor que era padre, neste momento é cardeal, chamado José Tolentino Mendonça.
A questão é que esta é uma situação diferente. A situação que ocorreu entre o professor Lobo Antunes e o Tolentino Mendonça é muito mais semelhante à que aconteceu entre o Conselho e o professor Boaventura Sousa Santos, em que ele próprio tomou a iniciativa, depois de ver que, apesar, foi nomeado, tomou posse, disse que estava muito ocupado até outubro, até novembro, dezembro, mas que depois viria, e depois percebeu que não viria. E por isso, não tendo vindo nunca, decidiu, olha, apresentou a sua demissão. O caso do Tolentino foi semelhante a este, exceto no desfecho, que teve que ser chamado à atenção. Os casos que nós aqui temos são de pessoas que já têm estado, que até já assinaram pareceres
é um bocadinho diferente, a situação é mais delicada do que uma pessoa que nunca aparece e nunca apareceu. O Tolentino Mendonça nunca tinha aparecido, só tinha tomado posse, não é? Por isso, é uma situação diferente, a nossa é mais delicada, porque são pessoas que de vez em quando até aparecem e até já assinaram. Só que a taxa de presença, não sei, é 10% ou 15%. Eu vou fazer... Nós não temos competência nenhuma para nesta área. Rigorosamente nenhuma. Por isso, a única coisa que eu posso falar, fazer é falar com as pessoas. Mas não temos competência nenhuma. E a única coisa que eu vos posso dizer é que vou falar. Agora, as reuniões estão marcadas com um ano de antecedência. Inclusivamente, uma das pessoas disse que o problema era às quinta-feira, que se fosse às sextas não havia problema. Temos reuniões às sextas. Aliás, duas pessoas que tinham problemas à quinta e marcámos para a sexta. E nada mudou. Não sei, se tiverem alguma outra ideia, digam-me. Mas, em relação ao horário, também perceber se é às 5 é às 5. Porque se nós fizermos também reuniões até às 4, vejam bem, às 10 começamos às 10h30. Interrompemos para almoço. E depois temos 2 horas da parte da tarde. Quer dizer, temos que rentabilizar um bocadinho mais os nossos trabalhos. Por isso, eu não seria favorável a alterar a hora, exceto se fosse para prolongar. Eu sei que é difícil e que há argumentos muito poderosos que as pessoas de Lisboa, que neste momento já são poucas aqui, as pessoas de Lisboa são as que mais facilmente saem. É verdade. Está bem. O seu vizinho também é. E ali, 4? Ah, pois 4. Até que não são a minoria. Mas estão a perceber o que é que eu estou a dizer? Realmente são aqueles que estão mais à vontade para entrar e sair. Mas é uma questão de responsabilização. Torna-se muito difícil. Já estou a perder muito tempo com isto em relação àquelas pessoas que faltam sistematicamente. Se estiverem de acordo, porque já agora também queria vos perguntar, se estiverem de acordo eu vou ter uma conversa, mas é só uma conversa. Não posso fazer mais nada do que uma conversa com as pessoas, dizendo, olha, neste momento tem faltado a. Durante o ano 2023 faltou a. Não posso fazer mais do que isso. Está bem? Pronto. Aqui, perdão, sim.
Eu acho que o precedente do professor Lobando Nunes é correto. Não deve ser uma conversa, mas uma carta escrita.
Eu não me sinto autorizada para o fazer. Se o Conselho me quiser incumbir disso, falo-ei. Eu não me sinto autorizada para o fazer pela simples razão que não tenho competência nessa área. O regulamento não me dá essa competência. E como não me dá essa competência... Não me sinto confortável em fazer, por escrito, um qualquer ultimato dessa natureza. Mas se o plenário me disser, nestas condições deve fazer, eu fico legitimada pelo plenário. De outra forma, não compreendo. Senhor Conselheiro, se quiser que eu lhe diga a verdade, quem me dera, mas não me sinto à vontade em o fazer. Exceto se houver um mandato específico para isso. Senão, eu vou ter uma conversa. Oral. Desculpem. Vamos não perder mais tempo, ainda temos um bocadinho mais para depois tentarmos terminar, de facto, para aqueles senhores conselheiros que marcaram comboio depois da reunião, mas para irem um bocadinho mais cedo, mais à vontade, digo, terminarmos uns 10 minutos mais cedo por causa do trânsito, mas isso é uma finalização, já não é sair antes da reunião. Por favor.
É ali no primeiro travessão, eu proponho benefícios esperados e, em vez de efeitos possíveis, riscos potenciais, porque basicamente é o benefício-risco, não é? Porque efeitos há efeitos positivos e negativos.
No primeiro travessão, informação adequada, etc., lá mesmo no fim diz efeitos possíveis, existe isso.
Prevista a possibilidade de ser usado off-label, mas se for usado off-label, então podíamos aqui fazer já a apologia, cruzando com o nosso parceiro off-label, dizendo que a situação a aplicar é 2. não é? E aí fica clarinho. Posso mandar por escrito, se me permite?
Está bem, fica aqui o apontamento.
Sim, sim, sim. Como é que é o consentimento informado nestas circunstâncias? Mas não está, por exemplo, se for investigação clínica. Isso é outro assunto. Pode haver consentimento informado para uso em contexto de investigação clínica e para uso de off-label, não é? São dois consentimentos informados diferentes.
Mas, como diz aqui a doutora Cíntia, no plano da investigação científica segue aquilo que está estabelecido. Aqui no off-label é que vale a pena introduzir o nosso parecer e colocar na secção correta, não é? Com as implicações advenientes. Muito bem.
Professora? Desculpem, é uma dúvida ou uma incompreensão minha. Qual é o teor do... no parágrafo das disposições para a tomada de decisão relativamente a aspectos decorrentes da administração, tais como os limites físicos entre o doente e o profissional.
Talvez pôr entre parênteses alguns exemplos, porque não são só os médicos técnicos que nos leem. E por isso acho que é pertinente pôr pelo menos entre parênteses alguns exemplos para que essa dúvida não surja noutras.
Eu sugeria tais como os limites da contenção, entre parênteses, e não colocar o toque, porque o toque em outras circunstâncias pode funcionar não como um aspecto negativo, mas positivo. Mas é o meu olhar.
É possível, entre parênteses, colocar exemplos.
Sim, mas também temos que estudar os cuidados culturalmente sensíveis.
Não, mas aqui o contexto é muito explícito dos psicadélicos. E no relatório vem muito claro que um dos riscos é precisamente essa relação. Entre parênteses. E até para os não profissionais de saúde, ainda mais, por mais ordens de razão, vão ter essa dúvida. Muito bem.
Eu desculpe lá, mas será ignorância minha, mas eu estou um bocadinho perplexo com isto. Há um relatório que diz que há excesso de contacto físico entre doentes e profissionais de saúde no contexto do uso ou administração destas substâncias?
Saiba,
então,
não.
Então isto está posto aqui a propósito de quê? Limites físicos. Parece que há um abuso, um excesso.
Não, aquilo que nós ouvimos...
físico entre o doente e profissionais de saúde. Bom, se for o anestesista, coitado, tem que canalizar uma veia, tem que tocar no braço do doente, isso é óbvio. Mas quer dizer, ou intubá-lo, ou o que for, agora, conforme a administração da ketamina e conforme a indicação, agora, de onde é que isto veio?
Isso veio de todo o trabalho que vem sendo desenvolvido pelo Conselho ao nível dos psicadélicos, em que várias pessoas que nós ouvimos foram sempre chamando a atenção para o facto de, com a administração, neste caso, dos psicadélicos, e vejam, eu sou uma leiga a falar nesta matéria, mas aquilo que eu retive é que a administração dos psicadélicos cria inter-relação entre o administrador e o paciente, que quebra algumas dos limites, barreiras, exatamente, entre os dois. E esse é um dos riscos que foi mais relatado aqui. E isto foi dito por todas as pessoas que nós ouvimos. começando pelo Conselho Luís Madeira. Por isso, eu presumo que a doutora Cíntia, ao fazer isto, estava-se a referir a este aspecto. Não, é o que eu digo, eu sou leiga, mas este é um dos aspectos que foi mais veementemente sublinhado. Agora, reconheço que há pessoas que vão ler apenas as recomendações e que precisam de maior esclarecimento em relação a essa matéria, ainda que este aspecto esteja já no texto, neste momento já lá está. No texto tem estado desde o princípio. Tem estado desde o princípio.
É uma injeção intramuscular, não é? Ou subcutânea? Neste caso, não, neste contexto. Neste contexto. Sim, 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 sim. Mas injetável o quê? Intramuscular? Intramuscular? Não, é uma injeção intramuscular como outra qualquer. Esta questão...
Ouça, não é desse toque que eu estou a falar. Exato. Mas isto foi relatado. Isto foi relatado por toda a gente que aqui falou. Não, pela apresentação do Conselho Luís Madeira. Sim, não é o toque de dar a injeção.
É que eu estava a contestar isto no momento da administração.
Estamos a perceber que definitivamente esta frase precisa de revisão. Basta haver estas dúvidas todas entre nós para precisar de revisão. Mas estão a perceber de que é que estamos a falar. Mas vai ser revista de forma a reduzir a equivocidade da mesma.
Então pronto, acabei de falar com uma distinta anestesista, conflito de interesses, é a minha filha, que utiliza ketamina praticamente todos os dias, e então endovenoso, intramuscular para crianças, e os toxicodependentes inalam.
Não era assim.
Explicitar aí que é durante a influência, quando estão com a influência do psicodélico, é só isso.
É aquela questão que foi falado de, não é, de eu li ou não li, só li o resumo. Eu acho que não devíamos abrir essa porta, devíamos até tentativamente fechá-la, não é?
Não, ponha só pessoas incapazes de consentir.
Mas depois aparece o acompanhamento menor logo abaixo.
Thank you.
Pois é.
Jovem, jovem depende do contexto. Até a agricultura é até aos 40. É o jovem agricultor.
O jovem agricultor.
É com esses que são todos os programas.
Podemos avançar e depois risca o menor.
Estávamos a aprender porque é que não se utiliza o menor.
É assim, política de linguagem. Pronto, citamos os direitos da criança.
E não nos interessa referir menor, eu
acho. Essa parte, acho que estamos todos de acordo. Senhores conselheiros, ainda temos ali mais um bocadinho aqui na parte da assistência, que eu não sei se conseguimos ir para além disso, mas pelo menos aqui, vamos ver o que é. Se calhar ainda conseguimos. É, é muito longo.
O segundo, eu não importava, mas eu nunca consigo. Mas, independentemente, no segundo travessão, determinar. Eu até pela legislação que regula as políticas públicas, enfim, muita coisa, acho que pode ser fins terapêuticos, vírgula, e depois tirar o sem ceder, quer entusiasmos, quer interesses particulares, porque isto já é proibido em termos de políticas públicas, em termos, estamos a falar de uma recomendação, portanto é ir pela positiva, talvez é uma sugestão. Claro que depois tem que se adaptar para pôr os outros contextos autoexploratórios ou recreativos, diferenciando claramente estes fins de outros contextos, e depois, eventualmente, depois tem que ficar mais bonitinho, mas era só para tirar.
Não sei se o total está a fazer alguma coisa, penso que não está a fazer nada. Não. Penso que está a fazer nada. Parece fármacos, penso pela primeira vez. Fármaco e substância ativa são sinónimos. Nós, à partida, usamos substâncias ativas, que é o termo regulamentar. E lembrar que substância ativa é o tal componente do medicamento que o transforma em qualquer coisa farmacologicamente útil, não é? Útil na terapêutica.
Yeah.
desculpa. Se calhar aqui em relação às recomendações do psicadélicos não houve muita alteração, se calhar ainda conseguíamos mandar antes do Natal. É só porque me pareceu por parte do Conselho Miguel Rico que se calhar na sua planificação do trabalho estaria um bocadinho mais livre esta semana do que de repente no início de janeiro. Pode acontecer. Porque esta aqui não teve muita alteração e penso que numa questão de uma hora ou duas se consegue fazer uma pequena revisão. Uhum. Okay. De qualquer maneira, se assim for possível concretizar, vamos utilizar em relação aqui a este texto das recomendações a mesma sugestão que para o One Health e pôr no... Não foi o One Health, no Google Docs? Foi isso, não foi?
Não, era aquilo do Conselho da Europa.
Ah, era o Conselho da Europa, era diferente. Está bem, aqui é diferente, aqui fica mais confuso. Está bem, desculpa, eu vim do Porto. Ou eu avançado a hora. Muito bem, então não. Vamos enviar, sim. Eu reconheço que está tudo com o semblante já um bocadinho cansado, mas nós... terminamos aqui este documento e só antes de sairmos, compreendo que as pessoas já estão efetivamente cansadas, queria-vos dizer o seguinte, em relação ao relatório sobre o estado de aplicação das novas tecnologias, o da agricultura, vai continuar a ser trabalhado. O Conselheiro Pedro Favreiro está a trabalhar juntamente com a doutora Joana. Tem ali muitos tópicos, mas mesmo sem estender o documento, não podemos apresentar só tópicos, menos uma sistematização diferenciada, vamos ter que trabalhar e já se está a trabalhar também nas recomendações. Por isso, far-se-á em relação às recomendações do relatório a mesma coisa que em relação às outras recomendações, está bem? E realmente o Conselheiro Pedro Fevereiro, com uma grande insistência minha, fez uma revisão do texto para ele vir à plenária e agora não chegámos lá, mas de qualquer forma são sempre passos em frente que se vão dando e agora com mais tempo se vai desenvolvendo e apurando. Em relação à proposta de parecer do CNECV e da SEIC, o senhor vice-presidente que está é um dos membros da equipa aqui do CNECV a trabalhar já tomou a iniciativa de avançar com o contacto com a própria SEIC para conseguirmos avançar um bocadinho mais no processo, por isso está em continuar a manter o contacto com a SEIC, por isso já se está a trabalhar nesse sentido e propõe que não em fevereiro, não podemos, mas provavelmente em março que possamos fazer uma parte da reunião conjunta quando o documento estiver já mais finalizado praticamente, uma reunião conjunta para a sua aprovação. Por isso estamos a apontar que isso venha a acontecer a parte da manhã ou a parte da tarde com a SEIC para março, a apontar, certo? Por último, temos aqui um problema a nível de recursos humanos e queria a vossa ajuda, caso seja possível. Nós tínhamos, desde há muito tempo, uma técnica que nos ajudava na parte financeira. Parte financeira está muito, este sim é muito invisível, mas é impactante, porque não se trata só de pagar as contas ou das senhas de presença ou dos transportes, é que toda a burocracia financeira, administrativa ou financeira, é muito pesada e mesmo quando se julga que já está feita, vêm pedidos ou auditorias, ou pedidos para acrescentar, pôr, tirar, não sei o quê, ou auditorias, tudo isto é realmente um trabalho de grande minúcia e que consome muito tempo. Nós tínhamos esta senhora que dava dia e meio por semana. Começou a falhar bastante. As coisas começaram a atrasar. E quando houve uma conversa com ela, porque é que isto está a atrasar, não sei o quê, precisávamos aqui de manter o trabalho em dia, ela reconheceu que não só estava a atrasar, mas que ia atrasar muito mais daqui para o futuro, porque tem uma situação familiar que não lhe permite corresponder às necessidades do Conselho, que ainda por cima tem acelerado. Por isso, já lhe seria difícil, neste momento antecipa como impossível. E, por isso, manifesta vontade, mais do que vontade, tomada a decisão de sair no final de janeiro. Nós temos que arranjar obrigatoriamente alguém para substituir esta senhora. Qual é a questão que se nos coloca? Ou ir à mobilidade interna procurar uma pessoa? Eu vejo isto com grande preocupação, porque aí seria uma pessoa a tempo inteiro. E nós temos estado a fazer crescer a nossa equipa dentro de uma estratégia que foi delineada no início deste mandato. E não estava previsto termos uma pessoa inteira, ao tempo inteiro, para esta área. Pois. Agora, porque realmente é um custo que temos para uma pessoa a tempo inteiro na parte dos financeiros, que não faz mais nada, e quer dizer, inviabiliza depois o orçamento para outras coisas mais necessárias, como pedir parecer a peritos ou o que quer que seja, não sei. Por isso, eu não estou nada favorável a esta ideia de ser a tempo inteiro. Agora, o que a doutora Cíntia me diz é que, de outra forma, como é que vamos arranjar? Já perguntei, mas não podemos contratar um serviço X horas, por isso esta senhora fazia 3 meios dias, não é? Dia e meio. Por isso, por mobilidade, é uma pessoa a tempo inteiro. Que eu, francamente, acho que é excessivo. E pode fazer prestações de serviço? Pode. E aí começa o encontrar alguém. Porque esta conversa eu já venho tendo com a doutora Cíntia, que está-me preocupada e com razão. Porque o mês passa num instante, sobretudo, porque temos aqui o Natal, e este é um trabalho de grande minúcia, e é preciso integrar uma pessoa de confiança. Mas, por outro lado, também contratar a tempo inteiro parece-me excessivo. Agora, como é que vamos contratar? Diz-me a doutora Cíntia que a pesquisa que já fez, este é um pessoal especializado de grande procura e por isso com grande dificuldade em encontrar alguém. Por isso é que eu queria colocar aqui esta questão, porque vejam, de facto é premente, porque janeiro é amanhã, nós agora... Quer dizer, interrompemos e acabou, não é? Regressamos a 2 ou 3 de janeiro e a senhora dá a nota de saída em janeiro, no fim de 31. Mesmo para a mobilidade seria difícil e nem saberíamos se encontrávamos. E realmente a tempo inteiro eu continuo a achar que vai prejudicar o nosso projeto e a nossa estratégia de crescimento. Por favor, qualquer sugestão e qualquer alguma pessoa que conheçam e sem conflito de interesses. Eu digo isto porque eu até conheço, mas seria um conflito de interesses, por isso não vou indicar, mas alguém que conheçam que pudesse fazer isto.
Posso intervir, senhor? Sim, não só. O Conselho executa o seu orçamento e anualmente também presta contas ao Tribunal de Contas. Portanto, é alguém que tenha conhecimento das plataformas de contabilidade pública e consiga fazer também esses mapas e ajudar à prestação de contas anual.
Sim, quer dizer, é isso, sim. As empresas de contabilidade têm...
Exato. Confesso desconforto e não recomendaria a entrega da contabilidade pública de uma entidade do Estado ou uma empresa de contabilidade, a não ser para assessoria, mas pode-se explorar essa possibilidade. Porque vão mexer nas plataformas, na conta bancária do Tesouro Português. Basicamente é isto, mas pode-se explorar.
Mas reparem, nós temos que perceber, qualquer pessoa que contratemos, desculpem, ponto de situação, qualquer pessoa que contratemos, mesmo que seja uma pessoa como aquela que nós temos, tem determinados deveres em relação ao Conselho. Quer dizer, qualquer uma pode violar. E qualquer uma está obrigada. Por isso, eu sinceramente... uma firma também deve ser idónea, ou se não for idónea, Mas houve aqui, tem alguma sugestão primeiro? Depois passaria aqui ao Sr. Vice-Presidente, também tem... Mexe em tudo o que tem a ver com dinheiros, orçamentos, tudo o que tem um euro à frente, o símbolo do eurozinho.
Contabilidade, tesouraria, reconciliação de contas bancárias e entrega de relatórios ao Tribunal de Contas, com as plataformas todas, sim.
Sim, a doutora Cíntia já teve uma liberdade de falar comigo enquanto vice-presidente para me alertar deste problema e realmente já identifiquei alguém que tem muita experiência, é técnica superior, portanto é licenciada, etc., com muita experiência de gestão autárquica e que, podendo recorrer à acumulação de funções, que aliás, não sei se esta anterior é o que tem, enfim, é só... Ou seja, ela consegue autorização da entidade patronal dela pública, daqui também. Uma candidata eu consigo, nos termos daquilo que a doutora Cíntia me falou. Se houver mais candidatos, pronto, é uma coordenadora de uma Câmara Municipal, portanto, licenciada, conhece as plataformas todas, etc.
É isto, no fundo, que estamos a pedir. Conhecimentos que tenham, que não vos coloquem a vós em problemas. Eu digo isto, repito-me, porque eu até conheço, mas é dentro da família, por isso obviamente não vou recomendar. Mas se conhecerem sem qualquer problema, aliás, porque para uma prestação de serviço ou para algum tempo, nunca será uma pessoa que esteja desempregada que não está interessada nisso. Por isso terá sempre que ser uma pessoa que já tem um emprego, sim, e quer acumular algo.
Sim, os valores que a doutora Cíntia me falou é para quem... queira ao fim da tarde, ou ao início da manhã, ou hora de almoço, ou whatever, ganhar um plus para pagar as prendas de Natal. Pronto. Portanto, é evidente que alguém que já tem um emprego, mas que ao mesmo tempo é um cargo de alta responsabilidade, portanto, há este equilíbrio. Ponto 1. Ponto 2. Só sobre a questão da família, esta pessoa não, enfim, nem sequer é da região de Coimbra, etc. Não, 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 mas só para precisar, que se for da família de alguém, isso também não é impeditivo. Porque andamos aqui agora numa... É impeditivo de ser testemunha, é impeditivo de ser juiz, é impeditivo de ser perito. Não, é que às vezes é preciso perceber as coisas. Não há impedimentos legais. Não faço ideia que tipo de família é, se for seu marido ou seu filho, mas desconfio que não seja, seria um problema. Não, não estou a falar de caso concreto, mas também às vezes, como estamos num Conselho de Ética, eu ando muito preocupado, já tivemos esta discussão, com a sociedade de proibições que estamos a criar, em que de repente só nos podemos conectar através do Facebook ou do Instagram. Portanto, se nos conhecermos do nosso bairro, ou da nossa igreja, ou da nossa família, já está mal. E, portanto, era só esta questão.
Eu compreendo perfeitamente e, do ponto de vista académico e teórico, acompanho. Neste caso, claro. Nem pensar. Agora... precisamos desesperadamente, já temos uma candidata, muito bem, também é preciso que depois que haja um contacto com essa pessoa e que ela perceba exatamente o tempo que ocupa, não vai ela ao engano, julgando que é um pescate e é preciso dar resposta em tempo útil. Qualquer sugestão da vossa parte, qualquer conhecimento da vossa parte, evitava-nos ter que recorrer a... uma pessoa em mobilidade, que francamente acho que não precisamos de tanto tempo.
Pode ser remoto, mas convinha de vez em quando também uma reunião presencial.
Mas é isso mesmo, quer dizer, a maior parte deste trabalho é remoto, mas com certeza que também interessa de vez em quando conhecer as pessoas. Eu devo dizer que em relação a esta senhora eu nunca tive o prazer de a conhecer, mas a doutora sentia sim.
Pois não, esta pessoa em causa é de ancião.
dito isto, não conheço o horário de trabalho, mas ainda por cima coordenadora e tudo, não iria por aí.
Os senhores conselheiros, reparem, é uma pessoa a tempo inteiro, para esta parte financeira não se justifica. Tanto que nós temos tido esta senhora com um dia e meio, vá lá que o volume de trabalho agora justificasse 2 dias, mas não 5 dias na semana, não é? Por isso, esta pessoa poderia fazer o quê? O trabalho que a Marisa neste momento está a fazer. Ora, então depois Marisa fazia o quê? Não. Quer dizer, a nossa estratégia foi esta. E a Marisa já está a fazer muita coisa, porque ela quer sempre fazer mais coisas, e já estamos... Está a fazer muita coisa, mas quer dizer, mesmo assim, ocupar uma pessoa, essa pessoa dos financeiros, não vai fazer trabalho de conteúdo do Conselho. Esse trabalho de conteúdo ficou liberto com a presença da Marisa e ficou liberto para a doutora Joana e a doutora Cíntia. Mas eu já tenho a Marisa connosco, que, como viram, está perfeitamente conta de todo o recado. E mais algum, por isso, muito obrigada, já agora. Não sei se ela já passou o tempo de estágio ou provação ou o que quer que seja. Eu, todas as vezes que a vejo, pergunto se ela ainda não se arrependeu de vir até nós. E hoje continua a responder-me que não está ainda arrependida. O ainda é meu, não é dela. E, sinceramente, tem sido uma ajuda enorme. E têm visto o contacto dela. Por isso, sim. Eu disse por semana. Por semana.
Neste momento nós estamos a ter também uma grande vaga de aposentações destes perfis na administração pública, primeiro ponto. Segundo ponto.
Mas eu sei que era um aposentado. Estou a sério. Porque mas eu sei que conhece tudo, sabe tudo, e tem um grande choque em ficar aposentados.
Mas eu também já estou a estender a rede nesse sentido, a tentar perceber quem. Por outro lado, a Assembleia funciona com um sistema contabilístico à parte.
Bem, mas eu volto honesta, se calhar saber quem é que se está a reformar nesta área da Assembleia da República, se calhar era... Aprende. Pode aprender. A Marisa chegou e não sabia metade das coisas que está a fazer, não é? Diga que sim. Então nós falamos com a senhora de ancião e perguntamos-lhe se ela uma vez por mês se pode deslocar cá. Ou pode ser até 2 em 2 meses, acabei de ouvir. Mas 2 dias por semana. Não é 2 dias por semana.
Diga-se.
3 meios-dias é o que nós temos nesta altura. Por semana. Bem, senhores conselheiros, por favor. 3 meios-dias.
Sim, sim.
Tem que explorar com a Assembleia o formato, não é? Vindo da autarquia, sim. Tem que explorar, mas claro que sim.
É assim, neste momento nós estamos com pressa, porque senão sobra-nos ou ir alguém para a tempo inteiro do Serviço de Mobilidade, ou então uma firma. Porque estar a contratar uma pessoa a tempo inteiro, para isto, sinceramente, acho que é demais. E que nós temos que pagar. Vai-nos fugir para outras coisas. Tem alguma sugestão? Foi? Não? Ah, apareceu-me.
Sim, sim.
Sim? Quem é que tem uma sugestão? Ah.
Acho que ele está a falar com a pessoa da Ciana. Javier, não pode.
Eu cá por mim perguntava-lhe se ele puede aqui. Bem, senhores conselheiros, eu acho que nós atingimos exato, que nos resta dizer, para não me estar a repetir tudo o que já disse hoje, que não vale a pena, por favor, neste caso, pensem, pessoas conhecidas, o que quer que seja, vale a pena pelo menos para nós contatarmos, para não termos apenas uma pessoa para contatar, mas temos mais pessoas para contatar, porque senão, para não irmos para a mobilidade, vamos para uma firma, porque a firma pelo menos faz um serviço X horas por. Agora, ter uma pessoa a tempo inteiro com pagamento de 14º mês, eu acho que vai ser vai ser excessivo para nós, sinceramente. Posto isto, ainda temos...
A professora quer falar sobre a sessão do Minho.
Especialistas alternativos. São tudo homens, não. Vamos por... Foi, eu depois digo, senhores conselheiros.
Eu peço desculpa, mas às vezes.
Senhores conselheiros, prometi ao Dr. Rosalvo Almeida que saímos 10 minutos mais cedo, ele não acreditou em mim, saiu primeiro. Mas vamos sair os 10 minutos mais cedo. Desculpem alguma brincadeira, às vezes menos sério, mas também nos faz bem. Estamos no. Olha. Fechámos-nos mesmo. Agradecer a todos, desejar umas boas festas, aqueles votos tradicionais de paz, saúde, etc. e tal, que apesar de serem tradicionais e os de renovarmos todos os anos, continuam a ser altamente desejados. E cá nos encontraremos no próximo ano. Até lá, receberão vários e-mails por parte do Conselho solicitando os vossos bons ofícios para todas estas matérias que estão ainda em aberto. Por isso, mais uma vez, obrigada e boas festas.